Agora são 7h20. Bom, o que a gente precisa falar hoje é sobre essa decisão do governo do estado, né, em relação à definição de bandeira vermelha ontem à tarde e, inclusive, o cancelamento da cogestão, o trabalho compartilhado, diria assim, quando o município, por exemplo, Caxias do Sul, pode se adequar a decisões diante de decretos da cidade de Caxias do Sul e não que do governo do estado. Mas agora está cancelada essa decisão. E bandeira vermelha é uma bandeira de atenção, nível alto, em relação aos casos de coronavírus. Bom, o governo do estado que divulgou, portanto, o mapa definitivo desse modelo do distanciamento controlado na segunda-feira. E por isso nós vamos conversar aqui no Gaúcha hoje com o presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESN, o prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha, do Gaúcha Hoje. É isso ali, nós estamos desde março nessa questão aí de monitoramento, de fazendo defesas e recursos e monitoramentos. É um novo período que se apresenta mais desafiador, entretanto já acumulamos algum conhecimento, alguma expertise ao longo deste tempo que nos permite, se todo mundo assim o fizer e concordar, enfrentar com uma certa maior segurança do que aquela totalmente insegurança que nós tínhamos no início da pandemia.
Claro. Muitos
falam, mas é a segunda onda, não é a segunda onda. Na verdade, houve uma piora aí nos últimos dias, no último mês, digamos, outubro, novembro, houve uma piora em todo o estado, isso impacta em cada região, e a nossa região da Serra não foi diferente.
Sim.
A gente vem trabalhando isso há mais tempo. Eu que fiquei afastado por motivo de saúde, voltei no dia 12, já no dia 13 a gente fez uma reunião com os prefeitos, já alertando sobre essa questão do enfrentamento, porque aí tem várias questões, ouvintes, tá ali. A questão da eleição, quer queira, quer não, mobilizou, não tem como negar isso. Tem um certo relaxamento da população como um todo, que todo mundo pensou que isso não seria mais problemas, que nós já tínhamos passado, e até dos cuidados, então, não só da população, da população como um todo, seja o empreendedor, seja a população de modo geral. Então, a gente percebe nos supermercados mesmo, os maiores ainda continuam, alguns já não tem mais aquele controle.
Sim.
Então, o que houve? Houve a proliferação, a disseminação, não há dúvida nenhuma, maior número de contaminados, por consequência, maior número de internações, leitos clínicos e, o pior de tudo, são leitos de UTI.
É isso que eu ia perguntar, presidente. É um momento muito sério, eu diria, dessa relação. Qual é que foi o problema? Será que não faltou um pouco mais de critério das administrações municipais e mesmo do governo do estado em estar mais presente em fazer a população cogitada a permanecer nos métodos de prevenção? E por isso, porque você sabe, né, presidente, se a população não tem um pé no freio, acaba saindo de casa, descumprindo metas. Tem um culpado para isso?
Agora é o momento de não se encontrar culpado. Eu acredito que todos nós somos responsáveis por essa questão. Não tem como agora atribuir culpa a ao B ou C, que é a coisa mais fácil que tem. Todos nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e uma das questões que a gente chamava a atenção, e tem um outro fator, tá? Nós estamos chegando em final de mandato de governo municipal. E aí a troca de mandatos, a troca de gestões, não há continuidade. E aí os próprios, digamos, profissionais de saúde, secretários de saúde, alguns procurando já outros serviços, outras ocupações, e isso é muito sério. Então, pode isso também ter contribuído para isso, porque o momento em que nós pedimos aos prefeitos, já no dia 13, naquela reunião a gente fez isso, de aumentar as ações dos municípios. Porque, claro que o município E o Estado, o órgão público, como um todo, ele é o sinalizador, digamos assim. É, mesmo que a população queira flexibilizar, o poder público, ele é o responsável, ele é o guardião de tudo, então ele precisa manter essa chama acesa. E uma das questões que a gente coloca é da... E olha, eu vou falar essa palavra e você vai pegar por ela. A retomada intensa da divulgação. Então, se eu digo retomada, é porque também se flexibilizou um pouquinho de... Permanentemente, por todos os órgãos de comunicação, alertar a população de procurar... Nós da AMESE, pelo estudo dos 8 meses, já estamos no 9º mês de pandemia, nos mostra que quando procurado atendimento de forma imediata, o resultado ele é muito eficaz.
Claro.
Dificilmente alguém que procura atendimento imediato, seja tratamento precoce ou não, se necessário, usa leito de UTI, que o município diz, não, mas nós não estamos utilizando leito de UTI porque imaginamos que isso empurra para a bandeira vermelha. Não, se procurar logo o leito de UTI e fizer o tratamento imediato, não ocupa leito de UTI. Leito clínico, se ocupar logo o leito clínico, não ocupa leito de UTI. E aí não tem esse problema mais grave, porque um paciente em leito de UTI, ele fica em média 25 dias. Então, esse tratamento
prefeito...
logo, os municípios se fortalecerem na estrutura de atendimento, as unidades de saúde, medicamentos, profissionais, tudo isso nós precisamos reforçar agora, porque se nós não cuidarmos disso com muita intensidade, aí pode fugir do controle. Nós estamos agora, nesse momento, 80,8% da ocupação dos leitos de UTI.
Sim.
Embora...
E Prefeito Breda, justamente sobre essa questão, né, da flexibilização, a gente percebe que a população meio que relaxou um pouco, né, nos cuidados. Como fazer com que as pessoas agora retomem os cuidados, principalmente depois de um período de campanha eleitoral que a gente viu que os próprios políticos deram um mau exemplo, fazendo aglomerações... Como é que a gente retoma isso com as pessoas para que elas entendam a importância dos cuidados?
Perfeito. Quanto às eleições que os políticos são acusados de darem um mau exemplo, é a população como um todo, porque nós defendemos a realização da eleição agora. Aí fomos acusados, não, mas eles querem legislar em causa própria e tudo. Está aí o resultado. Mas ninguém fala disso. Só fala que os políticos são... responsável. Quem acreditou TSE, TRE, que não teria movimento, está aí o resultado. Então, mas esses não são questionados. Políticos sempre são os culpados. O que que você tem que fazer? A gente tem, Juliana, duas formas de aprender. Uma pelo amor e outra pela dor. Qual é que a gente aprende mais rápido? Pela dor. Então, mostrar o agravamento da situação que nós estamos passando agora, o risco que cada um corre, porque cada um que entra no leito de UTI, além de ficar 26 dias internado, 56% deles vão a óbito, não sai mais, só sai para o cemitério. Então, se a população não estiver acreditando nisso,
claro,
vai ter problema. Então, alertar isso.
Sim.
E fazer a campanha permanente e fiscalização.
Presidente.
Fiscalização dos estabelecimentos, cumprir aquilo que... foi definido ontem, eu não pude participar da reunião, o prefeito Cassina nos representou, mas é o momento de unir força. Agora não tem mais espaço para encontrar culpados,
dizer
que é o governo do Estado, tudo. Nós temos que fazer essa frente junto de duas formas, assim eu vejo.
Certo.
Primeiro, sim, pois não?
Não, pode completar, depois eu faço questionamento.
Unir forças no combate, estrutura, atendimento imediato.
Foi surpresa para o
senhor. Esse é o fator que faz a diferença. Aí, para nós, está cientificamente justificado, demonstrado, porque o nosso comitê técnico vem monitorando desde março com estatística, com tudo. Então, isso tá, é um histórico que já se consolidou.
Foi surpresa para o senhor? Foi surpresa para o senhor essa questão do cancelamento da cogestão em relação ao trabalho dos municípios, depois de que era um dos pedidos da própria AMESNE aqui na Serra, que o governo está cancelando?
Olha, foi surpresa no sentido de que normalmente isso não se aplicava, mas eu vejo uma medida como ponderada, porque o Estado como um todo está passando por um período difícil, então todos nós precisamos agora unir forças e, olha, estamos chegando no fim do ano e pelo que eu entendi, a estimativa é de que em 3 semanas isso se reverta, 3 semanas dá 1 semana antes do Natal, então ainda conseguimos salvar a semana do Natal, embora tenha eventos até o final do ano. Estou me referindo mais ao comércio, coisa assim. Então, se nós chegarmos perto do Natal aí com uma bandeira laranja, mesmo já de antemão definido pelo governo do Estado que não serão eventos, já vamos passar o ano com uma perspectiva melhor e os novos gestores que vão assumir em janeiro também têm uma perspectiva melhor e eles entram com uma equipe nova, com gás novo, e podem dar um up maior nessa questão. Mas eu tenho uma boa notícia.
Sim.
Na nossa região. A gente sabe que leitos de UTI e óbitos é consequência do aumento do número de internações. Então, eu andei vendo agora, nós temos de 5 a 12 de novembro, 23 internações. De 13 a 19, 29 internações. E na última semana, de 20 a 26, nós tivemos 17 internações. Então, na próxima semana, teremos mais óbitos. Teremos óbitos, porque esses 29 mais 23 que estão em leitos de UTI, alguns já foram óbitos, poucos tiveram alta, continuarão ou tendo alta ou óbito. Mas na outra semana, pela nossa estimativa, perspectiva, é de que, se nós também continuarmos a fazer esse monitoramento, que é fundamental, nós teremos, sim, uma redução significativa, aí chegando à ocupação de leitos, acredito que 73%, 74%, por ali, não na próxima semana, na outra semana.
Sim. Bom, presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESN, e prefeito de Cotiporã, prefeito José Carlos Breda, muito obrigado mais uma vez por nos atender, prefeito, presidente. Só para finalizar, o senhor pensa já, diante disso, vai ter alguma reunião já marcada com os prefeitos ou o posicionamento dos novos prefeitos que aí estão para assumir as cidades ou reeleitos para os próximos dias, as próximas horas, hein?
Não, nós temos marcado para o dia 16 com os atuais e os novos. Seria presencial, até está cancelado, né? Vai ser virtual, então isso a gente vai ver com os colegas agora, mas não está previsto nem prevista nenhuma reunião, porque nós fizemos, já definimos as ações e ela se coaduna com o momento e com aquilo que o nosso governador colocou ontem, porque nós já estávamos nos antecipando a isso, já antevendo essa questão. Então é só dar sequência. O que precisa, sim, é a conscientização de nós, prefeitos, gestores públicos, todos eles, porque se, por exemplo, 2, 3, 5 municípios dos nossos 49 não fizerem isso, eles poderão comprometer toda a região. E nesse sentido, nós estamos monitorando todos os municípios dia a dia, aqueles Sim. que estão em situação pior e alertando. O que eu posso fazer? Eu não posso ir lá no município e dizer, ó, você não está fazendo, mas alertar que tem problemas, isso a gente tem feito desde o dia 14, no dia seguinte da nossa primeira reunião, 14 de novembro, olha, seu município não está legal. A gente coloca o nome de todos, se vocês precisarem, está disponível hoje, os municípios, e três questões principais, assim, que é a contaminação, o número de óbitos, e índice de óbitos, e UTI a cada 100 mil habitantes. Então, ativos, índice de óbito, cada município tem que ser os três indicadores principais. E aí ele pode ficar mais alerta e dizer, olha, nós temos que tomar mais ações. Mas
certo.
Se todo mundo fizer, nós vamos passar, Thales e Juliana.
Tá bom. Ok, presidente, um bom dia para o senhor e uma boa recuperação também, o senhor que está aí num tratamento de saúde, né? Muito obrigado por nos atender.
Obrigado, um ótimo dia, bom trabalho para vocês aí. Tudo de bom.